Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Salmos capítulo 100, versículo 4 diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome. Entrem por suas portas com ações de graça, com gratidão. E no lugar mais especial, em seus átrios, entrem com louvor nos seus lábios e dêem graças. Entrem com gratidão e bendigam o seu nome. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia tão especial, pelo privilégio de juntos estarmos em família, participando desse último culto do ano. Eu oro para que o teu Espírito fale conosco através dessa palavra, que ela possa tocar fundo no nosso coração e nós possamos ser transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Entrem por suas portas com ações de graça. De alguma maneira o salmista está ensinando como nós devemos entrar na presença de Deus. A Bíblia está falando isso. Como nós chegamos, como nós entramos na presença de Deus com gratidão no coração. O salmista aqui faz uma alusão a uma experiência que eles viviam naquela época. Eles eram acostumados a entrar na presença de um rei. O rei com toda a sua majestade, você não poderia entrar triste na presença do rei. A Bíblia deixa clara em diversas histórias que alguém que entrasse ou triste ou bravo na presença do rei, ele corria o risco de morrer, porque seria uma afronta. Você precisaria entrar na presença do rei alegre e com presentes. E o que o salmista está sugerindo aqui é que na presença do rei dos reis nós devemos entrar com uma gratidão, não colocando pedidos na frente, não colocando gritos de socorro na frente, mas é uma espécie de porta que se abre quando você chega na presença de Deus ou diante de Deus, começando com gratidão. Desde criança eu aprendi isso na igreja. Quando você vai orar, comece agradecendo a Deus. Primeira coisa que você faz é agradecer. Aí logo depois, aí você pode pedir alguma coisa a Deus. Mas essa é uma maneira didática de uma criança aprender. E aqui na igreja nós fazemos isso. Quando nós oramos aqui, qualquer um que sobe antes dos pedidos de oração, nós ensinamos a igreja a agradecer primeiro, para que você encontre no seu coração motivos para agradecer a Deus, coisas que normalmente nós esquecemos, elas passam desapercebidas, coisas que Deus tem feito para cada um de nós, coisas que Deus tem nos dado, mas se não fizermos o exercício do agradecimento, da gratidão, nós não vamos perceber. Lá na frente, nos cartões que nós temos dois grupos de cartões. Um é de pedidos de oração, mas o outro é de agradecimento, para que também seja didático, para que você entenda que em algum ponto você precisa encontrar no seu coração gratidão por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Algum tempo atrás, muitos anos, eu tinha um problema muito sério que eu precisava de solução na área dos negócios, e eu preparei todo o cenário para convencer a Deus a ouvir a minha proposta e dizer sim para a minha proposta. E eu fiz aquilo que todo crente raiz faria. Fiz 7 dias de jejum. Ele já fez 7 dias de jejum? Não foi 7 dias sem comer, gente. Comia de noite, ficava de dia de jejum. Aí 7 dias, como é que Deus vai rejeitar uma pessoa que faz 7 dias de jejum? Claro que eu ia constranger o coração do pai. E aí no 7º dia, de noite, de madrugada, porque não sei se você sabe, de madrugada tem menos congestionamento, então provavelmente Deus vai ouvir melhor. De madrugada, preparei todo o cenário, 7 dias de jejum, queria persuadir o coração do Senhor, e eu comecei com aquilo que eu aprendi. Começa com louvor, depois gratidão, depois pede. Comecei botando louvor, e aí aquele louvor tocou, e eu cantava, e eu dizia palavras de adoração a Deus: tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és soberano, tu és. E aí eu comecei a entrar com um período de gratidão, e eu comecei a agradecer a Deus pelas coisas que Ele já tinha feito na minha vida. Eu tinha um problemaço, mas eu comecei a encontrar no meu coração, e agora eu fui guiado pelo Espírito Santo e comecei a perceber uma série de coisas que eu não percebia normalmente, que Deus tinha sido bom comigo. E quando eu comecei a identificar aquilo, eu comecei a chorar. E eu fiquei tão quebrantado em agradecer a Deus que eu não consegui mais parar de agradecer ao Senhor por coisas básicas da minha vida, do meu cotidiano, que eu não enxergava mais. E quando eu percebi, eu estava tão exausto de chorar, e quando eu olhei no relógio, tinha se passado quase 4 horas que eu estava na presença de Deus, e pareciam que eram 15 minutos. E aí me deu um estalo, bom, agora chegou uma hora boa de pedir para Deus alguma coisa. Eu já fiz tudo certo, jejum, adoração e gratidão. Só que quando veio esse pensamento, agora é hora de pedir para Deus, eu fiquei constrangido de pedir alguma coisa para aquele que já tinha me dado tudo que eu nem merecia. Eu não consegui pedir para Deus. Alguém já experimentou isso alguma vez na vida? Que você não consegue nem pedir para o Senhor, porque você está mergulhado numa gratidão por tudo aquilo que Deus já fez, mesmo você sabendo que não merecia. É isso. A ideia de hoje é isso. É você entender que Deus tem sido bom conosco, não só no ano de 2024, mas ao longo da nossa vida. Ele tem feito coisas boas. E o salmista sugere que quando cada um de nós chegarmos na presença de Deus, quando você for orar, quando você dedica tempo à adoração, uma porta importante se abre, quando você entra com gratidão no seu coração. E eu quero, falando sobre gratidão, contar a história, para mim, muito significativa, sobre Paulo e Silas na prisão. Quando eu era criança e assistia os desenhos bíblicos, esse era um dos desenhos que eu mais amava. Paulo e Silas na prisão. 2 missionários na prisão. E a história bíblica começa dizendo que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar na Ásia. E naquela mesma noite, Paulo teve uma visão de um varão macedônio vindo até ele e pedindo: passa para nos ajudar na Macedônia. Então Paulo e Silas vão até a Macedônia, o que é a atual Europa, e chegam na cidade de Filipos, e agora eles começam a pregar na beira de um rio, e nesse pequeno grupo ele começa a crescer, onde se converte ali uma mulher chamada Lídia, importantíssima para a história dos primeiros cristãos, para a igreja do primeiro século. E aquela igreja começa a frutificar muito, começa a crescer, estão fazendo culto de oração, culto de louvor, na beira do rio. Mas junto com essa reunião, todos os dias aparece uma menina escrava, e o texto diz que ela era possuída por um espírito de adivinhação. E os seus donos ganhavam dinheiro com o tipo de adivinhação que ela fazia. E todos os dias ela gritava em direção àquela multidão, e não eram coisas ruins, ela dizia: estes são homens de Deus, e eles anunciam a salvação. Todo dia ela vinha e gritava a mesma coisa: homens de Deus, e anunciam a salvação, que era uma verdade. Mas num dado momento, Paulo ficou irritado com aquelas frases, e com aqueles gritos daquela mulher, tomada por um espírito maligno. Porque ele se irrita. Porque Deus não precisa que o diabo faça marketing e ibope para ele. O próprio Senhor se encarrega disso. Amém? Então Paulo diz para ela que esse espírito saia dessa menina agora. Se fosse hoje, ele ia dizer: está amarrado em nome de Jesus. E o espírito ruim foi embora dela. E ela perdeu a capacidade de adivinhar que era um espírito maligno. E os seus donos agora, que ganhavam dinheiro com ela, ficaram no prejuízo, ficaram indignados com Paulo e Silas. E levaram os dois para os magistrados, as autoridades daquela pequena cidade, e pediram que eles fossem presos. E aí começa o nosso texto dessa história, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 23, se você puder acompanhar comigo. O texto diz que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para tentar se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro então pediu luz, entrou correndo, e trêmulo, agora prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam a famosíssima frase: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Então eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida eles e todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados e o carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Essa é a história da prisão de Paulo e Silas, que ela é extremamente significativa para o tema que eu quero abordar hoje, que é gratidão. Gratidão a Deus. Eu quero tirar três lições, três conselhos importantes a respeito da gratidão, especialmente a gratidão bíblica baseada nessa história. Número um, escolha a gratidão independente das circunstâncias. Número um, escolha a gratidão independente das circunstâncias. Então preste bem atenção. Paulo e Silas estavam exatamente onde Jesus queria que eles estivessem. Lembrem da visão que eles tiveram? Eles foram guiados pelo Espírito Santo naquele lugar, ou seja, eles estavam em obediência. E em obediência, eles foram açoitados. Eu faço uma pergunta breve aqui. Alguém aqui, alguma vez na sua vida, já apanhou com vara? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Se você está assistindo na internet aí agora, na nossa igreja online, escreve aí, eu já apanhei com vara. E bota lá o arroba dos seus pais. Porque a minha mãe disse que não, que ela nunca me bateu. Já aconteceu com vocês? Depois de uma certa idade, eles têm amnésia. E a minha mãe ainda usava Bíblias. A palavra de Deus diz, corrija o teu filho com a vara. Eu queria secretamente arrancar essa página da Bíblia da minha mãe, mas tinha medo de ir para o inferno por causa disso. Então, lá em casa tinha uma regra, um método, que era essa vara ficava atrás da porta. Toda vez que eu ia apanhar, aquela era a vara usada. E eu tinha duas técnicas que eu usei ao longo da minha vida. A técnica número um é que eu sempre que previa que eu ia apanhar, coisa que acontecia com frequência, eu colocava duas calças. Alguém já usou essa técnica? Duas calças. Isso era rápido. Eu botava uma bem grandona, bem rápido. A segunda é que eu dava um jeito daquela vara ficar mais fina ou quebradiça. Então eu ia ali e dava uma quebradinha na vara. Minha mãe nunca percebeu. Quando ela veio me bater, ela nem fazia muito efeito. Meu pai já era mais esperto. Um dia minha mãe falou, vou te bater. Eu falei, não, mãe, por favor, não. E fui fazendo aquele teatro e fui lá e botei uma calça bem rápido. Não, mãe, por favor, não. Mas estava bem tranquilo por dentro, que ela vai vir com aquela varinha e não vai acontecer nada. E quando eu vejo, vem minha mãe com um pedaço de galho na mão e, pum, me lanhou de tudo quanto era lado. Terminou, minhas irmãs vinham me consolar, quase nunca apanharam na vida. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que nunca apanhou na vida? Não, não levanta a mão, nós não queremos saber quem são vocês. Minhas duas irmãs vieram e eu falei assim, olha só, eu tinha deixado uma vara ali atrás, cadê aquela vara? E a minha irmã falou assim, ah não, mas é que aquela vara lá, ela estava quebrada. E eu então peguei uma bem maior lá embaixo para deixar ali guardada. Não pude nem brigar com ela. Se você sabe a dor de uma vara como essa, eu quero te dizer que não há a menor comparação com ser açoitado. O açoite romano era algo muito mais severo, algo muito mais grave, deixaria suas feridas abertas. O texto diz que ele precisou curar aquelas feridas. Era algo extremamente devastador no corpo de alguém. O texto deixa claro que eles foram colocados numa parte interior da prisão. Toda a prisão romana era dividida em três partes. Filipos era uma colônia romana, por isso a prisão era romana. Primeira parte eram celas que tinham acesso à luz do dia. A segunda parte, onde eles estavam, a prisão na parte interior, é como se fosse um calabouço, desciam por um buraco e ficavam lá embaixo, em um lugar úmido, esculpido na pedra. Alguns historiadores falam que passava por ali até um esgoto. Um lugar muito frio, com muita doença. Mas em todo, sem exceção, toda prisão romana, na parte interior, cada preso ficava colocado em 5 buracos. Um para a cabeça, 2 para as mãos e 2 para os pés. Por isso o texto diz que os 2 pés deles estavam presos ao tronco. A terceira parte é para quem seria executado. Então presta bem atenção, só para recapitular, Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo, missionários, estão pregando a palavra. Em obediência ao Senhor, chegam na cidade de Filipos, pregam a palavra. Injustamente, são açoitados, já sofreram muito. E agora eles não estão só numa prisão de segurança máxima, mas eles estão numa prisão de tortura máxima. Porque na posição que eles estavam, eles não conseguiam se mexer. Recebiam tortura profunda naquele lugar, isso é certo. Todo historiador concorda com isso. E agora vamos fazer um pequeno exercício aqui. Se você estivesse numa condição como a deles, que tipo de conversa você imaginaria que eles poderiam estar tendo? Que tipo de diálogo entre Paulo e Silas? Dá para imaginar que talvez Silas perguntasse para Paulo, Paulo, será que essa visão foi de Deus mesmo? Será que Deus queria que a gente estivesse aqui? E Paulo, muito sábio, eu imagino ele respondendo, claro, Silas. Foi Deus que nos trouxe até aqui. E talvez Silas perguntando para ele com alguma dor no corpo, com algum medo de perder a vida. Mas então, por que essas coisas estão acontecendo com a gente? Por que Deus permitiu isso? Talvez seria lícito. Talvez um está reclamando com o outro. Poxa, a gente largou tudo. E é isso que nós recebemos como recompensa. Talvez fosse lícito. Mas aí, vem o versículo 25. Que para mim, como um pregador, é uma bomba que explode no meu peito. Eu amo como esse versículo 25 começa. E é uma aula. Uma aula num versículo. De maturidade espiritual. O texto começa dizendo: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles não estavam murmurando, eles não estavam questionando, eles não estavam nem pedindo para Deus para aliviar a dor. Não, eles estão sendo gratos a Deus, orando e cantando hinos ao Senhor. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você foi injustamente açoitado, está preso, não consegue se mexer direito, longe de tudo, e do nada um fala para o outro: vamos orar, vamos cantar um hino a Deus, vamos, qual hino nós vamos cantar? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Meia-noite, dono dos meus dias. De novo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo. Aí os presos começaram a ouvir aquela música. Ao invés de reclamar, eles estavam sendo gratos ao Senhor. E essa é uma linda lição para nós. De que você não pode ter um controle total sobre as circunstâncias. Mas você sempre terá controle sobre as suas atitudes. Você nunca vai controlar tudo o que acontece com você. Mas você sempre pode controlar como você reage às situações. De alguma maneira, Paulo e Silas estava dizendo: parece que tudo está fora de controle, mas Deus mantém o controle de toda a situação. Mesmo que não entendamos totalmente a situação, nós mantemos o nosso coração grato. Por quê? Porque a gratidão não é baseada naquilo que Deus pode fazer, mas é baseada naquilo em quem Deus é. Então, se Deus está fazendo ou Ele não está fazendo como eu imagino que Ele deva fazer, não importa, porque a minha gratidão ela não é circunstancial. Eu sou grato por quem Ele é e quem Deus é. Deus é bom, Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é meu Pai, Ele me ama e Ele tem a minha vida debaixo da sua mão. É muito fácil para cada um de nós encontrar murmuração em situações da nossa vida. Eu posso murmurar porque eu não tenho o emprego que eu gostaria de ter, posso murmurar porque eu não recebo o salário que eu mereceria receber, eu posso reclamar porque eu me formei e não consigo trabalhar na área que, porque não me deram as oportunidades, eu posso reclamar porque o meu casamento ele não funciona exatamente como eu gostaria, eu posso reclamar especialmente quando eu vejo um outro matrimônio funcionando bem, eu posso reclamar a Deus porque os meus filhos não estudam tanto quanto os filhos de uma amiga minha, eu posso reclamar porque as coisas acabaram na minha vida e não deram certo como eu planejei. Eu posso reclamar porque eu me guardei, eu me preservei e esperei que o casamento viesse na minha vida, mas isso ainda não aconteceu. Eu posso reclamar porque eu tenho pedido a Deus por uma coisa há tanto, tanto tempo e Ele não tem respondido a minha oração. Eu posso reclamar muitas coisas, mas quando você é crente, quando você encontra modelos como Paulo e Silas, você entende que a postura que um discípulo de Jesus tem é gratidão, independente das circunstâncias. Não importa se ele está fazendo ou se ele não está fazendo, eu sou grato mesmo assim por quem ele é, o tempo todo. quando nós íamos no presídio pregar, por muito tempo, e desde a primeira vez eu tive esse sentimento, nós conhecemos melhor a vida daqueles irmãos, se tornaram nossos irmãos, e eles não estavam justificando, e ninguém estava ali se vitimizando por estar ali, todo mundo dizia, eu estou aqui porque eu mereço, e à medida que a gente conhecia melhor as histórias deles, à medida que a gente conhecia melhor de onde eles vieram, eu comecei a me certificar mais disso que eu vou dizer para você agora. Sempre que eu saí de lá, desde a primeira vez, eu pensava, porque eu me conheço. Se eu tivesse nascido onde eles nasceram, se eu tivesse tido as experiências que eles tiveram, certamente eu estaria aqui dentro desse lugar. E à medida que nós fomos participando dessas reuniões, muitos irmãos se converteram ali, fizemos muitos batismos ali. E nós ficamos próximos deles. Quando a gente saía, a presença de Deus era tão importante, eles vinculavam a presença de Deus a nós, na ala que nós estávamos, que eles quase não conseguiam se despedir da gente. Eles iam, ficavam na porta, tipo, vocês vão vir semana que vem aqui. E quando a gente saía, aquelas portas fechavam por trás de nós. A gente entrava no carro, eram grupos, mas eu ia com outro irmão, normalmente, que estava comigo ali. A gente sempre ia com lágrimas nos olhos, com o mesmo sentimento. Eu estou saindo aqui, e agora eu tenho a liberdade de ir para qualquer lugar. E eu tenho a liberdade de comer e almoçar qualquer coisa. E todo o caminho, nós íamos chorando, gratos a Deus, pela liberdade de poder almoçar, pela liberdade de ter a nossa família. Você não percebe, mas nós deixamos de ser gratos por coisas tão básicas, que Deus tem sido tão bom e são fundamentais na nossa vida. Você pode ser grato por ter um colchão macio, por dormir. Você pode ser grato por ter uma coberta. Você pode ser grato porque você tem um ventilador nos dias mais quentes. E se por acaso você tem um ar-condicionado, milionário. E se você tem dinheiro para pagar o ar-condicionado ligado todo verão, shake. Deus é bom demais para você. Você pode ser grato a Deus porque você tem uma família. Você pode ser grato a Deus porque alguém escolheu te amar. Você pode ser grato porque tem uma criança que te chama de pai ou te chama de mãe. Você é o herói da vida dele. Esse é um prazer inexplicável, é um dom que Deus nos dá. Agora deixa eu te contar uma das coisas que para mim é a maior graça que Deus pode dar para um ser humano, que chama-se saúde. O fato de você ter saúde, você tem que ser grato a Deus todo santo dia e dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho saúde. Porque quem já participou ou quem já esteve presente num leito de hospital e viu a dor de pessoas que querem estar curadas, estão aprisionadas pela doença, aí sim dá valor. E entende, Senhor, obrigado porque eu respiro, obrigado que eu estou num culto. E eventualmente a gente não tem nem vontade de sair de casa para participar de uma reunião. Gente, a gratidão que Deus quer do nosso coração está em todas as coisas que Ele já nos deu, não nas coisas que Ele vai nos dar. O dom da vida, uma igreja para você participar, amigos, liberdade de adorar a Deus. Paulo e Silas estão cantando à meia-noite. É possível cantar à meia-noite. É possível cantar em meio às tribulações. Um detalhe importante é esse. Deus queria Paulo e Silas naquela cidade, naquela situação. A gente romantiza e acha que porque Deus nos chamou, tudo vai ser perfeito. Não. Esse era o plano de Deus para aqueles dois irmãos. E eles estavam de boa, convictos. Porque eles sabiam quem estava no controle. Não era o carcereiro. Não era o magistrado, era o Senhor. Ele estava no controle. Escolha a gratidão, independente das circunstâncias. Número 2, a gratidão pode trazer salvação. Quando Paulo e Silas foram gratos a Deus, isso desbloqueou o poder de Deus naquele lugar. Houve um terremoto, as cadeias se abriram. E um carcereiro que nunca daria ouvidos a um preso, o texto diz que se ajoelhou diante de Paulo e Silas, com a pergunta que todo crente quer ouvir: o que eu faço para ser salvo? Então Paulo proclama essa verdade: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E assim aconteceu, toda a casa daquele homem foi salva. Porque quando quando nós somos gratos a Deus, nós desbloqueamos o poder de Deus para atuar na vida das pessoas. E pode haver salvação. E por que eu falo isso? Porque as pessoas estão olhando para a sua vida enquanto você está vivendo. E quando elas olham as circunstâncias da sua vida difíceis, e eles percebem que você é grato diante de Deus, as pessoas perguntam: como eu faço para ter essa paz em meio a tempestades? Como eu faço para ter essa tranquilidade? Que Deus é esse? Que lugar é esse que você vai? Essa é uma bela oportunidade para a salvação acontecer. Esse ano eu quero celebrar com você 729 batismos. 729 pessoas desceram as águas. Sabe quem são essas pessoas? Seus parentes, seus amigos, alguém que viu você na internet, um vizinho, porque a sua gratidão a Deus promoveu salvação na vida de alguém. 5.000, eu quero celebrar isso. 5.880 pessoas esse ano levantaram a mão e disseram sim ao nome de Jesus. A sua gratidão pode trazer salvação. Número 1, gratidão independente das circunstâncias. Número 2, a gratidão pode trazer salvação. Número 3, para terminar, escolha a gratidão. Escolher a gratidão é abrir mão de outra coisa. Ou você é grato, ou você está magoado. Ou você é grato, ou você murmura. Ou você é grato, ou você está insatisfeito. Ou você é grato, ou você é ingrato. Não existe eu sou meio grato. Não existe às vezes eu sou grato e às vezes eu sou ingrato. Ser grato, ter gratidão a Deus no seu coração, faz parte de um estilo de vida. É uma decisão. Não tem possibilidade de você nutrir alguma mágoa contra os seus pais e ter um coração grato a Deus. Não é possível você ainda estar magoado com algumas palavras do seu cônjuge e ser grato a Deus por aquilo que ele tem te dado. Não é possível você ser grato a Deus e ao mesmo tempo murmurar ou estar insatisfeito com alguma liderança que Deus colocou na sua vida, seja ela no seu trabalho, seja ela na igreja. Ou você é grato ou você não é grato. Escolher a gratidão é abrir mão de outra coisa. Por isso eu quero encorajar você hoje para escolher esse último culto do ano, final do ano, escolher a gratidão ao invés de qualquer outra coisa na sua vida.